Técnica de climatizadores é na Servini. Peças e acessórios para toda a linha de refrigeração, climatização e eletrodomésticos é na loja da Servini, que fica na rua José Fuga, 334, Centro de Marau. A Servini também realiza projetos, dimensionamento térmico e esperas para futuras instalações. Servini, autorizada das melhores marcas do mercado. Ligue 3342-6459 ou acesse servini.com.br.
No Ponto, servindo a notícia.
Já anunciávamos antes, né, que teríamos por aqui assessor da Farsul, assessor jurídico e também acompanhado do coordenador regional da agricultura, Josué Longo, que está conosco, e Délcio Sandri, vereador aqui de Marau, que é suplente, né, Délcio, mas agora então assumindo temporariamente também uma cadeira na Câmara. Mas quem está aqui do outro lado da bancada comigo é Luiz Fernando Cavalheiro Pires. Luiz Fernando, bem-vindo, boa tarde. Já falamos bastante fora do ar, né, a respeito do contexto atual. É cheio de desafios, mas também, né, sempre cheio de otimismo. Todos nós precisamos disso, né, Luiz Fernando, num contexto tão desafiador. Bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada. Prazer muito grande estar aqui. Parabenizar pelo espaço de vocês. Um ambiente muito bonito, muito bem recebido por ti. Acompanhado aqui dessas duas feras, os grandes amigos, o nosso sempre prefeito de Amaral e hoje coordenador, fazendo um brilhante trabalho junto à Secretaria da Agricultura, meu amigo pessoal, Josué Longo, né? E o nosso vereador Sandri, que também está fazendo um trabalho brilhante e é um parceiro do setor do rural. E vem desempenhando, inclusive, com muitas consultas, já tanto a mim, ao Josué, justamente para o que ele pode fazer para ajudar ainda mais os produtores aqui de Amaral. Então, o Sandri está sempre atento às demandas e procurando mais conhecimento, que é fundamental, né, Camila, dentro do parlamento, ele buscar conhecimento para dentro daquilo que é possível, na competência de um vereador, poder fazer a diferença dentro do parlamento municipal.
Esteve na Expo Direto já?
Exatamente, estive desde domingo, participei do Jantar Troféu Brasil, onde foi premiado justamente as pessoas que fizeram, se destacaram ao longo do ano passado, um trabalho para o setor rural, né, muito importante. E de segunda-feira até ontem estive também lá acompanhando justamente as várias pautas. E não poderia ser diferente, né, Camila, justamente nesse momento de aflição para os produtores rurais, a pauta da estiagem.
Pois é.
Uhum. Que a da estiagem envolve aqui o quê? A questão da renegociação do passivo gerado pela falta do produto. Eu sou de São Luís Gonzaga, minha região das Missões. A pecuária faltando água para o gado, tendo que desmamar os terneiros no cedo, porque as vacas estão perdendo muito peso, então se tu não desmama, tu perde, tem o risco de perder a vaca e o terneiro, então dando ração complementar aos terneiros. É uma questão que todo produtor está fazendo lá, sem falar do prejuízo nas culturas de milho, que já foram colhidos, né, mas teve localidades que foi de 100%, a média ali de 70%, 80% de perda. Né, o soja na minha região já passa de 80% as perdas, ou seja, é muito grave a situação. E sendo com isso, assim como essa região está em 50% de perdas na cultura da soja, por exemplo, no milho também foi algo muito semelhante, nós estamos trabalhando junto à Farsul, junto às entidades, e está lá obviamente a Cotrijal, a Fecoagro, a FETAG, justamente em pautas que nós estamos encaminhando, já encaminhamos na semana retrasada ao governo federal, né, para a gente renegociar através de uma medida provisória, né, porque hoje dentro do orçamento infelizmente não tem recursos disponíveis para isso, então tem que vir uma medida provisória, uma MP justamente do governo federal para criar um crédito suplementar para complementar esse orçamento, e através do próprio Congresso Nacional um PLN. O PLN, para o nosso ouvinte entender, é um projeto de lei também específico dentro da comissão do orçamento para criar esses recursos extras justamente para atender em casos como esse de seca. E não é só o Rio Grande do Sul, né, Camila? Pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Portanto, os quatro estados do Sul estão sofrendo com isso. E para o lado do Nordeste e um pouco do Mato Grosso lá, o problema é outro, é o excesso de chuvas. Então, num país continental, não é fácil para os governos também ter que atender tudo isso. E nós estamos buscando, enquanto entidades, justamente essa pauta para renegociar tanto o custeio como o investimento, já que esse ano, boa parte dos produtores não vai ter produto ou vai ter um produto muito reduzido, né, para poder entregar nos seus compromissos.
Mesmo que haja recurso, né, Luiz Fernando, o que também nos preocupa um pouco é o juro, né, porque vai haver recurso, isso não temos dúvida, mas se sabe que, como falávamos antes, torna-se um mal necessário, né?
Perfeito. Sou muito sincero, Camila. O produtor, e a tua experiência que acompanha todos os anos a Expo Direto, sabe, o produtor é um resiliente. Já passou por isso por muitos anos. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, a seca é algo recorrente. E por isso depois vamos comentar justamente sobre medidas para evitar que tenha um estrago tão grande para o produtor e para a economia gaúcha em relação a isso. Mas justamente nessa linha que nós estamos com a inflação acima dos dois dígitos, né, nos preocupa muito porque os juros realmente vão estar muito altos. E hoje qualquer investimento no setor rural, e assim como nos outros segmentos, são investimentos muito onerosos, muito pesados. Então, se colocar um juro como está sendo proposto, por exemplo, por algumas instituições financeiras, eu não vou citar quais aqui para questão de ética, mas que está em torno de 12%, 14%, 12,45%, foi uma até que eu fui visitar lá. Se tu pegar um investimento acima de um milhão, né, com um trator, uma semeadeira, uma coletadeira, por exemplo, fora a prestação, o produtor pagar só de juros 125 mil, por exemplo. Então é algo que fica quase que inalcançável. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando junto ao nosso economista da Farsul, Antônio da Luz, para tentar buscar justamente uma maior equalização. Sabemos também, né, Camila, que realmente o governo está ainda passando por pandemia, teve gastos extras, né? Está acontecendo isso e tem que atender um país continental como esse. Mas nós sabemos também que o nosso setor responde por 28% do PIB nacional, mais de 40% do PIB estadual. Portanto, nessa pandemia toda foi quem segurou as pontas e deu o crescimento de 4,6% desse ano que passou em 2021. Não pode agora, justamente, quando nós precisamos desse suporte, fechar os olhos para isso. Portanto, nós precisamos de juros mais compatíveis, principalmente, e o que eu quero reforçar isso, para investimentos em irrigação. Porque não podemos mais aceitar em pleno século XXI, 2022, que nós tenhamos um prejuízo tão grande como vamos ter esse ano. Só para ter uma ideia, segundo o cálculo do Antônio da Luz, e pode ser maior que isso, as perdas esse ano no produto interno bruto do Estado vai ser em termos de 8 a 9% em virtude da estiagem. Maior queda da história do Rio Grande do Sul vai ser esse ano em virtude disso. E nós temos condições, já que Israel consegue irrigar chovendo 300 milímetros ao ano, nós chovemos aqui em média de 1.200 a 1.800 milímetros, ou seja, bem acima de lá, de nós criarmos, aí tem que trabalhar tanto a questão dos parlamentares, com a legislação, as filigramas jurídicas, como também a questão dos órgãos ambientais, licenciadores, e a questão do Ministério Público, que também acaba trancando muito. Não a instituição do Ministério Público, mas alguns promotores, pela sua autonomia, acabam prejudicando esse processo por uma questão mais ideológica do que realmente ambiental. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando para criar essa alternativa do produtor poder fazer reservações. E nessa região aqui, quando eu falo em reservação de água, assim como a minha, a reservação vai se dar, Camila, nas baixadas. Eu não vou fazer a reservação no alto da Coxilha que vai secar. Eu vou ter que fazer uma intervenção nas baixadas onde se acumula água. E quando eu fizer a reservação na baixada, eu vou ter que ter uma intervenção nas APPs. As APPs são áreas de preservação permanente, que são as beiras de rios, riachos e sangues. Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar para que o produtor possa ter esse acesso, possa ter essa segurança jurídica e, com isso, colocar pivôs aí ou fazer outro tipo de irrigação com canhões para poder ter segurança na sua produção. E isso, Camilo, eu coloco que é interesse social porque, como eu coloquei no início, não é só o produtor que perde, é a sociedade gaúcha como um todo, já que nós temos toda a economia gaúcha voltada a esse segmento, né? E é menos emprego que gera, menos renda que gera e menos dinheiro circulando nos municípios, né? O dentista, que todo mundo perde. A cidade que depende do agronegócio, como o Rio Grande do Sul, boa parte dos municípios defende. Tanto é que 423 municípios do estado decretaram situação de emergência. É fundamental essa questão. Já disse justamente que nós estamos trabalhando também, né, Camila, então, a médio e longo prazo, que é a questão de resolver essa questão jurídica para dar segurança e o produtor poder reservar água. Água é vida e é fundamental.
É, pois é. Nós falávamos esses tempos também com a Emater com relação a isso, porque se torna um processo oneroso demais, né, Luiz Fernando, a própria irrigação. Não só, eu digo, não só financeiramente, mas em termos ambientais também. Não que a gente seja contra, né, a ocupação de APPs, né, porque se torna necessário, mas no fim das contas é oneroso numa série de setores, né, e que o produtor rural, infelizmente, paga a conta, digamos assim.
Perfeito, tua análise. Justamente nesse sentido, na questão ambiental, Camilo, só para o nosso ouvinte poder se identificar e entender, quando eu falo em reservação de água com intervenção em APP, justamente é o quê? É eu fazer a intervenção que eu vou ter água disponível, essa água que vai correr para o mar, como eles chovem em média aqui nessa região, por exemplo, 1.800 milímetros, ela vai para o mar essa água. Então, eu vou reter essa água por mais tempo aqui, né? Vou dar a mesma vazão, portanto, o rio vai continuar seu fluxo normal, não vou desviar o rio.
É isso.
E vai aumentar a PP no entorno.
É isso, porque daí o pessoal diz, não, mas aí pega água de que rio, né? Na verdade, é reaproveitamento da água e se faz todo um sistema específico para isso, né? Não é simplesmente pegar a água lá do rio, né? É importante também que a gente fale sobre isso. E chegando por aqui, Rogério Tímbola, tá quente, tá calor ali fora, Rogério?
Boa tarde, Camila, boa tarde a todos os ouvintes. Tá calor.
Tá calor, né?
Esperamos que daqui a pouco venha a chuva.
Pelo jeito vem, né? Infelizmente, tardiamente, digamos assim, essa chuva que nós estamos tendo, né? Mais frequente, podia ter vindo, né? Mais espaçadamente no ano passado, finalzinho do ano, início desse ano.
Com certeza, Camila, eu acho que conversando também aí com o Luiz Fernando, que anda o estado todo aí, não tivemos um ano bom na agricultura geral do nosso estado, mas o nosso município ainda não é um dos piores. Nós temos regiões muito piores que a nossa. É claro que nós vamos ter grandes perdas aí, quem sabe de 50% ou mais da nossa produção. Isso vai fazer uma grande diferença na economia do município, da região aí, e principalmente para o nosso agricultor. Mas está chegando um pouquinho de chuva agora, de repente a gente consiga, nessas lavouras mais tardias aí, ter uma média um pouco melhor, e isso vai ajudar bastante aí o produtor também a cumprir com as suas obrigações e projetar a próxima safra.
Rogério Tímbola é presidente do Sindicato Rural aqui de Marau. O contexto internacional preocupa vocês?
Preocupa muito, Camila. Não pode ser diferente, né? Primeiro que nós também temos o nosso olhar para as pessoas que estão sofrendo lá. Ver aqueles vídeos dos refugiados fugindo, as mães saindo com a mochila nas costas, as crianças no colo, e os homens tendo que ficar para lutar, e a criança e a esposa sem saber se vai voltar o marido em pleno século XXI, é algo que a gente não pode aceitar, né? Então ela tem esse lado. Mas eu acho que a posição adotada pelo Brasil de manter equilíbrio, até pela questão, nós não temos como se meter. Se os Estados Unidos, com o poderio militar e econômico, não está, além das sanções, se metendo, como é que o Brasil? Então, e o Brasil tem relações comerciais com todos os países. Até a frase que o presidente Bolsonaro usou, Camila, é de equilíbrio. Porque nós temos relações comerciais e relações diplomáticas, os dois, né? Embora somos contra a guerra, como todos os países do mundo estão, nós temos que saber como usar a estratégia para não impactar ainda mais a nossa população. Uma delas caminha justamente nessa questão do aumento de custo de produção, que é a questão dos fertilizantes, que são fundamentais para o Brasil. Então vai ter impactos muito severos nessa questão, já está acontecendo, né? O presidente Tíbula já está muito sério essa questão. A questão do aumento do combustível agora, em virtude da guerra, já aumentou em 25% o diesel, que é fundamental para a nossa atividade. Uhum. Né? Com isso, nós somos um país que existe muito o sistema rodoviário, vai aumentar todos os demais produtos, então o agro, como todo o setor da economia brasileira, vai ser atingida por isso. Obviamente, Camila, que tem as questões também paralelas a isso, que a Ucrânia, por exemplo, é uma grande produtora de trigo. Isso vai abrir possibilidades.
Ucrânia e Rússia juntas, quase 30% de todo o trigo produzido no mundo, né?
Exatamente. Isso abre possibilidade, nesse momento que ninguém gostaria, mas do Brasil ocupar esse espaço e com isso ter um incentivo maior ao nosso triticultor, o produtor rural, para que, já que não vai ter uma safra de verão, que ele possa recuperar um pouco do prejuízo na cultura do inverno, talvez com um preço mais acessível e mais estimulante para ocupar esse espaço estratégico no mundo. Então isso tem os dois lados da moeda, né? Voltando a dizer que hoje o que nos preocupa muito é justamente essa falta de abastecimento dos fertilizantes, já que por questões jurídicas também e do próprio Ministério Público, que nós não podemos explorar algumas jazidas que poderiam ser exploradas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, uhum. Por exemplo, de potássio no município de Lavras, Camila. Só um comentário a mais que eu gostaria de dar para o nosso ouvinte ter a dimensão da perda do Rio Grande do Sul. Se nós fazer com o Bitrem, Camila, em linha reta, saindo de Porto Alegre, né? Só que se perdeu, pode ser maior que isso ainda já, né? Saindo em linha reta pela estrada, nós vamos até Belém do Pará, um Bitrem na frente do outro, e voltamos passando São Paulo, só com as perdas de grãos na soja. Então, veja, somando o milho, as demais culturas de verão, o arroz mesmo, que nós estamos perdendo para o estado do Rio Grande do Sul.
Uhum. Rogério, às vezes, quando nós paramos para pensar em todos os desafios que temos, assusta, né? Mas o Luiz Fernando estava me dizendo, mesmo assim, os produtores estão conseguindo prospectar, pelo menos, negócios na Expo Direto. é uma característica muito do produtor rural, né? Não é nem a resiliência, mas é se preparar, né? É estar atento a tudo para que, num momento como esse, de crise, dá para se dizer assim, também não titubear, né? Conseguir se manter.
Com certeza. Eu acho que o nosso produtor da nossa região aqui, e do nosso estado também como um todo, ele sempre foi muito otimista nos seus negócios, nas suas atitudes. E nesse momento, nós como entidade, sindicato, Farsul, federação, aí a gente também tem a obrigação aí de manter a autoestima do nosso produtor, de fazer com que o nosso produtor pense para frente. Não adianta assim nós, é claro que a gente lamenta, não temos como não lamentar essa estiagem que ocorreu esse ano. Acho que isso fazia muitos anos que não acontecia no nosso estado, então isso pegou o produtor bastante de surpresa, assim, com a extensão que teve a estiagem, porque normalmente nós tínhamos estiagens de 25 dias, 40 dias, coisa assim. E esse ano a gente vem lá desde os meses de outubro praticamente com as chuvas abaixo das médias ou bem mal distribuídas. Mas dizer para o produtor que assim, é um negócio que ele tem, é uma empresa que ele tem na mão, e essa empresa tem plenas condições de ir na frente se recuperar. Como o Luiz Fernando falou, temos que explorar agora o nosso cultivo de inverno, seja com trigo, com aveia, com cevada, com triticale, com todas as culturas que tem aí. Então não podemos mais nos dar o luxo aí de deixar 6 meses uma área de terra ou uns equipamentos num galpão sem trabalhar. Então tudo isso pode ajudar o produtor a ter uma recuperação o mais rápido possível, e esperamos que todas essas situações colocadas aí por vocês, elas tenham as suas resoluções o mais rápido possível, que a gente também não enfrente grandes problemas agora com a questão dos fertilizantes aí em função de guerra e outros motivos aí também dos altos custos. Mas as entidades estão sempre aí atentas a tudo isso, e mesmo que muitas vezes a gente não faça aí muito alarde aí, mas federação e CNA e todo mundo aí está sempre trabalhando em prol do agricultor e tentando trazer sempre melhores condições aí para que o nosso produtor faça o que ele sabe, que é produzir cada vez mais e com qualidade melhor nas suas tecnologias, nos seus produtos que ele produz. Nós temos também, a nossa região é forte na área do leite. Também estamos enfrentando grandes problemas aí com a questão do custo alto, o preço, enfim, não está ainda bom, está abaixo aí, está deixando o produtor muitas vezes até com saldo negativo aí nas suas contas. E ainda temos os problemas aí, às vezes, de algumas empresas que também não cumprem com as suas obrigações. Mas tudo isso é um aprendizado e a gente tem que ir se adaptando, e o produtor também tem que ir vendo qual é a melhor situação, a melhor oportunidade para se trabalhar e produzir, que é o que ele sabe fazer, que com certeza, produzindo na agricultura, sempre nós vamos ter comércio do que a gente produz, seja leite, seja grão, seja frango, seja suínos. A gente sempre vai ter comércio desses produtos, que é o que muitas vezes falta em outras áreas, liquidez, e que nós temos na agricultura aí como, e na pecuária também, facilidade em liquidez. Claro que a gente sabe que muitas vezes o preço de alguns produtos não está muito justo, mas a gente tem que ir se adaptando aí e tentando produzir da melhor forma possível, com um custo baixo, para que se tenha uma rentabilidade no final melhor.
Tá certo. Luiz Fernando, mais algo que queira destacar?
Na verdade, Camila, só agradecer, parabenizar pelo teu trabalho.
Obrigada.
Esse espaço, a gente sabe que é importantíssimo, principalmente nos grandes centros, de desfazer alguns mitos e inverdades e mostrar a importância econômica e social que o nosso setor tem. Agradecer ao nosso presidente Rogério Tibla, que vem fazendo um brilhante trabalho. Rogério, é um trabalho destacado em todos os sindicatos rurais da Farsul. E dizer para o nosso produtor que está nos ouvindo aqui que nós estamos atentos a todas as demandas, que além da questão da irrigação, da renegociação do passivo, estamos trabalhando para um seguro rural mais amplo. É necessário justamente para o produtor. É uma indústria a céu aberto, né, Camila? Nós estamos sujeitos a todos os tipos de intempéries. Uhum. Aqui está a seca, mas também é granizo, é chuvarada na colheita. Então, uma série de questões que podem atrapalhar a vida do produtor. Então, o seguro rural amplo se faz necessário. Uhum. Para o produtor continuar a sua vida quando acontecer algo como esse. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando e parabenizar pelo teu trabalho mesmo.
Obrigada, Rogério. Obrigada, viu? Sempre bom te receber aqui.
Obrigado. Obrigado, Camila, aí pelo espaço. Aí desejar aos produtores de Marau da região. Aí estamos em início de colheita de soja, principalmente aí. Dizer que todos façam aí com cautela os poucos grãos que temos na lavoura esse ano. A gente tem que ter tranquilidade e retirar o máximo de lá para podermos ter uma produção o máximo que se consegue nas áreas e com qualidade, enfim, aí para poder comercializar no final. Obrigado aí, uma boa tarde.
Obrigada ao Délcio também, ao Délcio Sandri, vereador, e ao coordenador regional de agricultura, Josué Longo, que estiveram conosco aqui também.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você já provou a pizza Vulcão da Ade Pizzas? São 5 sabores diferentes com 20 fatias e 50 centímetros de muito sabor. Você faz as combinações que quiser e ainda vem no centro uma deliciosa porção de fritas. Ade Pizzas, o melhor rodízio da região.
Verão, altas temperaturas, a melhor época do ano para renovar a pintura do seu lar. A Avivem, a Casa das Tintas, está à sua disposição, oferecendo as melhores marcas de tintas e aquele atendimento que você já conhece. E se você está em dúvida em qual cor pintar, a Avivem tem mais de 6 mil opções para você. Avivem, a Casa das Tintas, fone 3342-0936, WhatsApp 996-33-3433.
Prefeitura de Marau informa.
Olha só, pessoal, todos estão acompanhando o aumento no número de casos de coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Uma nova variante do vírus está circulando aqui no estado. Então, vale lembrar, vamos retomar os cuidados necessários, como o uso de máscara e a higienização constante das mãos. E lembre-se, vacinas estão salvando vidas. Quando chegar a tua vez de fazer a imunização, não perca essa chance.